Carlos Farinha Rodrigues, economista, professor no ISEG, especialista em desigualdades e pobreza, é o nosso convidado desta semana. Muito bom dia.
Muito bom dia.
Bom dia.
Faz agora um ano, já em plena pandemia, o Papa Francisco publicou a encíclica Fratelli Tutti, em português, Todos Irmãos, que aponta a fraternidade e a amizade social como um caminho, ou como caminhos, para um mundo melhor, mais justo e pacífico. Este documento foi um contributo importante?
Eu penso que foi um contributo extremamente importante, nomeadamente porque tem uma dimensão universal que extravasa claramente as fronteiras do catolicismo. Ou seja, nesta encíclica o Papa interpela os cidadãos do mundo, independentemente de serem católicos ou não, de serem agnósticos, ateus ou de outras religiões. Portanto, há aqui claramente uma mensagem que é, na minha opinião, uma mensagem de preocupação, mas também uma mensagem de esperança, que serve claramente como um referencial para a intervenção dos homens no mundo. Ou seja, na minha opinião, nesta encíclica, o Papa interpela cada um de nós a pensar, a debater, a tomar posição em relação às principais questões com que se confronta a nossa sociedade.
São várias e estão interligadas.
Nós podemos, olhando para o que tem sido a doutrina deste Papa, claramente identificar uma continuidade. Nós podemos ver que há um caminho que vai do Laudato Si à Fratelli Tutti, que claramente revela um empenhamento na identificação dos problemas com que a sociedade se confronta, revela uma coragem muito grande, na minha opinião, na crítica a alguns lugares comuns, a algumas pseudo-verdades que parecem inmutáveis e, de alguma forma, o que me parece ainda mais relevante, uma capacidade de propor soluções, propor caminhos para a transformação do mundo. Eu penso que este é o aspecto mais importante deste Papa.
Isso foi bastante assumido, aliás, na encíclica.
Não, é assumido na encíclica e é assim. Se nós olharmos de uma forma mais retrospectiva do que tem sido ao longo das últimas décadas a doutrina social da Igreja, eu acho que há aqui claramente um salto qualitativo de uma capacidade de diagnóstico e de refletir para uma capacidade de intervir, de fazer propostas, de suscitar a atividade humana para a transformação. O próprio Papa reconhece, de alguma forma, que esta encíclica pode ser vista como uma encíclica social. Não é, obviamente, só uma encíclica social. Mas eu diria mais que esta encíclica também tem um conteúdo político muito grande.
Sim, sim.
Ou seja, numa sociedade em que, como a própria encíclica refere, nós temos uma crise de valores, temos uma crise de princípios, o Papa assume-se aqui como talvez a principal e talvez a única voz que é capaz de suscitar um apelo ao conjunto da humanidade. Ou seja, claramente aqui ele assume também o papel que nós esperaríamos dos políticos, das organizações internacionais. Ou seja, face, eu diria, ao fracasso de muitas das nossas instituições, à insuficiência de ações, e basta pensarmos, por exemplo, na União Europeia, basta pensarmos no que são as Nações Unidas, o Papa nesta encíclica vai muito mais longe e tem coragem de propor propostas de alteração. E, como eu referi no início, isso é fundamental, quer nós sejamos católicos, sejamos outra coisa qualquer.
Há uma questão que eu quero colocar, tem a ver com o contexto. Estamos a falar de uma encíclica publicada em plena pandemia. Uhum. E o Papa, nesse texto, até tem a atenção de dizer que a resposta à crise sanitária não poderá resultar num novo consumismo febril, nem novas formas de autoproteção egoísta, o que parece ter sido bastante profético. A pandemia obriga, de facto, a repensar a forma como se produz, como se consome, ou vamos ver as desigualdades continuarem a agravar-se quando voltar o novo normal, ou quando voltarmos à normalidade, ou o que vier a seguir a isto?
Eu estou parcialmente de acordo com isso, porque é assim, eu acho que a capacidade de evidenciar os principais problemas com que nós nos confrontamos já estava claramente identificado no lado de si.
Sim.
Ou seja, a ideia de uma economia que mata, a ideia da destruição da casa comum, a ideia de que temos uma economia que não está ao serviço do homem, tudo isso vinha de antes.
Sim, o Papa fala muitas vezes no Deus dinheiro, não é?
Exato. A pandemia tem um papel importante nesta encíclica, neste sentido. Se tudo isso era identificável e, como eu referi, já estava na encíclica anterior, a pandemia veio pôr a nu muitos dos aspectos que, de alguma forma, estavam, pelo menos, semi-ocultos antes da pandemia. A pandemia teve e está a ter consequências gravíssimas em torno das questões da pobreza, da desigualdade, mas também em torno dos valores. Quando nós, por exemplo, hoje assistimos o que é a discussão sobre a disseminação das vacinas a nível mundial, não há exemplo maior do que o egoísmo baseado no individualismo, na separação das pessoas entre pessoas de primeira e pessoas de segunda, do que aquelas que a pandemia nos trouxe.
Aliás, o Papa também foi um dos primeiros a levantar a voz, claro, contra essa desigualdade.
Exatamente. Portanto, a pandemia é importante porque ela tornou mais clara e também tornou mais gravosa em termos de situação social muitos dos aspectos que já antes tinham sido claramente identificados. Eu penso que nesse aspecto há aqui uma consistência na visão do Papa que eu acho que é indiscutível. Há, apesar dessa consistência e dessa continuidade, aspectos novos.
Uhum.
Eu acho que, por exemplo, quando o Papa se pronuncia sobre o que é a política e o que deve ser a política nos nossos dias, essa visão claramente reflete a visão do que está a acontecer durante o período da pandemia.
É, mas vai um pouco até contra a corrente aquilo que é popularmente aceito e assumido, ou seja, visto ver a política como uma atividade menor e quase desprezível e cheia de corrupção, e o Papa diz que do ponto de vista da ética ocidental, até do próprio cristianismo, a política é uma forma de exercício da caridade no seu mais alto nível. Isso é um desafio muito interessante, mas que falta concretizar, não é?
Eu acho que na encíclica existem duas ideias muito claras. Nós hoje temos um déficit de política assente em valores,
sim,
ponto um.
Sim.
Ponto dois, a forma de ultrapassar isto é, como o próprio Papa refere, a dignificação da política. Ou seja, a política tem que ser dignificada para que, efetivamente, ela possa assumir a sua missão mais nobre, que é defender o conjunto da sociedade, que é, no fundo, construir uma sociedade mais justa. É muito interessante quando o Papa diz as perguntas que nós hoje temos que pôr aos políticos cada político deve colocar a si mesmo é quanto amor colocarei no meu trabalho, em que fiz progredir o povo, que marcas deixarei na vida da sociedade, que laços reais construir. Ou seja, há aqui um apelo fortíssimo a uma dignificação da política, o que só pode ser feito com base em princípios de solidariedade e, na expressão do Papa, em princípios de fraternidade.
Uhum. O Papa propôs a criação de um Fundo Mundial contra a Fome, que seria financiado pelas despesas militares, mas, na realidade, nada ou quase nada se avançou neste ano. Seria uma medida importante?
Não, eu acho que nós temos que repensar grande parte das nossas políticas. Eu estou completamente de acordo com o que o Papa quando diz a política atualmente, a política no sentido dos decisores mundiais carecem de uma visão que, no fundo, ponha o homem, a dignidade do homem em primeiro plano. E, portanto, é possível conceber muitos aspectos que é necessário mudar para que essa valorização da dignidade humana seja colocada. Quando nós olhamos para o problema das vacinas, quando nós olhamos para o problema trágico dos imigrantes, quando nós, e eu acho muito interessante o Papa, a certa altura, na encíclica que refere, é como se nós estivéssemos já numa terceira guerra mundial, só que ela é fragmentada. Há aqui, de facto, um apelo que tem por base esta ideia muito simples, que é somente através da solidariedade e da fraternidade nós conseguimos construir um mundo mais justo. E construir esse mundo mais justo é necessário não só para acabar com a guerra, não só para valorizar cada um de nós, a valorizar a pessoa humana, mas também para, e aí remeto novamente para a encíclica anterior, readquirir um equilíbrio entre aquilo que nós fazemos, a nossa atividade, a nossa economia e os recursos que estão à nossa disposição. No fundo, a ideia da defesa da casa comum.
Há outra questão também que é especificamente política, que é a crítica ao ressurgimento de discursos de ódio, xenófobos, populistas, que agora ainda são mais propagados pelas redes sociais, pelas plataformas digitais. Há consciência destes riscos que se correm ou a situação tenderá ainda a piorar?
Eu penso que claramente nós ainda temos uma percepção muito limitada do impacto destes riscos. A certa altura, o Papa tem uma expressão que eu acho muito interessante, que é a globalização tornou-nos todos mais próximos, mas tornou-nos todos mais isolados, mais sozinhos. E, no fundo, o que nós temos hoje no mundo é associada àquela quebra de valores que eu referi há pouco, citando a encíclica, um mundo em que o individualismo, o egoísmo tornaram-se mainstream. Isso é verdade na economia, eu sou particularmente sensível enquanto economista às questões da economia. Nós hoje, quando olhamos para a economia, temos a ideia de que aquilo que é o leitmotiv, o modo de funcionamento normal da economia, é o individualismo e é o egoísmo, a identificação dos propósitos individuais, muitas vezes em oposição às necessidades coletivas. Claramente aqui essa mudança tem que ser feita. Uhum. E tem que se combater a desinformação. A nossa sociedade hoje vive, e nós temos experiências recentes, basta olharmos para o que foi o Trump, basta olharmos para a nossa realidade portuguesa, onde vemos que existe muita desinformação, e isso é um processo que ainda não é completamente claro e perceptível, quer na forma como funciona, quer nas suas consequências. Quando nós temos uma desvalorização dos meios de informação, nós estamos aqui numa rádio, estamos aqui numa rádio que claramente tem um papel a desempenhar na nossa sociedade, mas onde existem critérios de verdade e onde existem critérios de honestidade na informação. Ora, o problema é que, de forma paralela, nós hoje temos múltiplos canais alternativos onde essas regras não se aplicam e, portanto, a forma como nós teremos que gerir isso é também um desafio no futuro.
Uhum. O Papa também tem tido iniciativas no âmbito da economia. O encontro à economia de Francisco tem desafiado muitas novas gerações a repensarem o novo modelo económico. De resto, no momento em que transmitimos esta entrevista, domingo, dia 3, já decorreu um novo encontro transmitido a partir da CIS para todo o mundo. Tem acompanhado de alguma forma este movimento? Acredita que está iniciado o caminho para se encontrar uma economia que seja mais amiga do homem e mais amiga do ambiente?
Eu tenho acompanhado bastante a iniciativa da Economia de Francisco e acho que ela tem um potencial transformador muito grande. Se calhar não de imediato na economia, mas na forma como, em particular, os jovens passam a olhar para a economia e para os problemas sociais de outra forma. Eu acho que isso é extremamente importante.
E sendo um movimento global, poderá vir a dar frutos?
Eu espero, sinceramente, que dê frutos, mas dê frutos essencialmente na forma de olhar para o mundo e da sociedade. Os jovens têm uma capacidade de sonho e de transformação que provavelmente nós mais velhos já não temos, ou temos de forma mais limitada. E, portanto, o ser capaz de pensar essa mensagem que a economia só faz sentido se ela voltar às suas raízes da própria expressão, que é tratar da casa comum, tratar daquilo que é a nossa permanência neste planeta e da forma como nós podemos sobreviver. E aí, toda a análise que o Papa Francisco faz em relação ao que foi o processo dominante de submissão da política à economia e da economia, há uma visão da economia baseada no lucro e baseada na acumulação desenfreada de capital. Claramente, isto é, pelo menos, um forte apelo à reflexão. Eu penso que isso é extremamente importante.
Dizia-nos há pouco que a pandemia veio pôr a nu muitos aspectos que provavelmente não estavam tão à vista de toda a gente. Eu queria centrar agora na reta final da nossa conversa um pouco a atenção na realidade portuguesa. Nós sabemos que temos cerca de 20% da população numa situação de pobreza, ou quase, muitos deles até pessoas que trabalham. Teme-se que a pandemia venha agravar esta situação. A pobreza vai continuar a ser uma fatalidade em Portugal?
Vamos ver. Eu não tenho dúvidas nenhumas de que a pandemia acentuou os principais fatores de pobreza e de desigualdade que existiam no nosso país e criou alguns fatores novos. Sim. Começando pelas questões da desigualdade, por exemplo. Nós não temos ainda indicadores muito firmes e quantificáveis da forma como as desigualdades se agravaram, mas basta nós pensarmos o que foi, por exemplo, o fecho das escolas durante longos períodos de tempo. Isso teve um impacto em termos de desigualdade que foi terrível. Mesmo quando nós tivemos os poderes públicos, as escolas, a fazerem um esforço muito grande para tentar atenuar isso, esse esforço é necessariamente insuficiente. Porque, assim,
o ponto de partida já é desigual, não é?
Eu posso colocar em casa de todos os alunos um computador. Agora, isso não impede que as condições de acesso à informação e ao ensino de uma família em que os pais podem acompanhar os filhos, têm capacidade para os acompanhar, para os orientar, é completamente diferente de famílias mais desfavorecidas, em que os pais, por muito que gostassem, não teriam capacidade de o fazer. Portanto, nós tivemos aqui um agravamento das desigualdades que foi muito grande, na minha opinião, e pior é isso, e pior que isso, que tem uma capacidade de reprodução no futuro que é assustadora. Ou seja, quer nós queiramos, quer não, a escola em Portugal, o ensino em Portugal, ainda é o principal fator de elevador social. Se nós pomos uma palhinha na engrenagem e aquilo deixa de funcionar, não é de surpreender que as desigualdades se agravem. E, portanto, nós podemos atenuar isso. Depende muito, nesta fase que se espera de pós-pandemia, que haja um esforço de tentar atenuar esses efeitos negativos, mas não tenhamos dúvidas. Há aqui aspectos que vão perdurar no futuro.
Uhum. Instituições como a Caritas têm alertado que o pior em termos de crise económica e social ainda está para vir.
Eu penso que há fatores de crise social associados a esta pandemia que ainda claramente têm no fundo lenha para manter um fogo aceso durante muito tempo. Eu acho que, apesar de tudo, por exemplo, quando nós comparamos com crises anteriores, há aqui uma pequena diferença, que é nós desta vez tivemos, apesar de tudo, uma intervenção muito ativa dos poderes públicos a tentar atenuar os principais fatores de pobreza. Agora, isso não impede que nós continuemos a ter fatores de risco muito grandes. Se nós pensarmos, por exemplo, que há algumas questões como as moratórias, etc., ainda não estão completamente resolvidas, corremos um risco sério de agravamento da situação social ainda maior do que aquele que já tivemos.
Há um rosto visível, embora não seja mais numericamente o mais importante, mas simbolicamente tem uma grande carga, que é a questão das pessoas em situação de sem-abrigo. Soube-se nos últimos dias que esse número aumentou, que há mais 1.100 pessoas nessa situação. Esses dados são preocupantes? Mostram já algumas das consequências da pandemia?
Não, mostram, porque eu acho que os sem-abrigo são a tradução de uma realidade que aconteceu muito em Portugal e que eu acho que é preocupante. Esta pandemia tem uma característica particular em termos de pobreza. É que a paragem global da atividade que nós tivemos fez com que um conjunto muito significativo de formas atípicas de emprego que existem na sociedade e que muitas vezes funcionam como almofada face ao emprego formal, desta vez deixaram de existir.
Sim.
E isso trouxe para situações de pobreza ou de agravamento de pobreza setores da população que habitualmente não eram aí considerados. Mas mais, isso tinha um efeito adicional que é terrível, que é exatamente porque eles tinham empregos atípicos, porque tinham trabalhos não regulamentados, não, fora do circuito normal do mercado de trabalho, o que é que isso nos mostrou? Que eles não só ficaram sem rendimentos, como também se verificou que eles não estavam abrangidos pelos sistemas tradicionais de segurança social e de proteção social. Ou seja, essas pessoas levaram um embate maior. É verdade que o governo tentou, e nós tivemos uma multiplicidade de medidas, porque de repente descobrimos que havia milhares e milhares de pessoas que não estavam abrangidos pelos sistemas tradicionais de proteção social.
A pandemia destapou toda uma fragilidade.
A pandemia destapou isso. E, portanto, eu não me surpreende que, nomeadamente nos sem-abrigo, que é sempre, dentro do contexto da pobreza, uma realidade muito complexa, nós não podemos falar num padrão de pessoas sem-abrigo. Há muitos padrões de pessoas sem-abrigo com problemas muito diferentes, mas não me surpreende nada que aí seja dos aspectos onde isso vai sentir mais.
Muito bem. Carlos Farinha Rodrigues, muito obrigada por ter vindo.
Deixa-me só terminar
com
um aspecto ainda sobre a encíclica que eu penso importante, que é um dos aspectos também que é de salientar em encíclica é a mensagem de esperança que o Papa nos deixa. O Papa diz claramente a esperança é ousada e termina a dizer caminhamos na esperança. Eu acho que este é uma mensagem importantíssima, pegando em algo que há pouco me disse, eu nunca acreditei que a pobreza fosse uma fatalidade. O que o Papa nos diz é não há fatalidade, a pobreza é resultado da atividade dos homens e nós temos capacidade de alterar. Esta mensagem de esperança para todos nós, que eu acho que é o aspecto mais importante que o Papa nos deixa nesta encíclica.
E é uma boa maneira de acabar esta conversa. Exatamente. Muito obrigado.
Carlos Farinha Rodrigues, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.